Bom, vamos começar daqui a pouquinho, esperando só o Gustavo chegar. Chegou, oi, Gu. Bom dia. Tudo bem, meu querido? Hoje não tá lá um bom dia, né, Gu?
Nossa, tô me sentindo um Charmander de tanto roubo que tá dentro de mim, de queimação.
Ai, que dó. Melhoras. Já tomou o seu remédio? O Gu precisou dar uma passada na farmácia, coitado. Tá com azia, tá, gastrite atacada, né, Gu?
Tá bravo. Eu tomei o remedinho mais paliativo. Depois da live eu tomo mais power.
Beleza, melhoras, viu?
E provavelmente eu vou dormir depois de tomar mais power, então tá
Ah,
dando
tá.
certo.
Entendi. Tá bom.
Pra mim, né, meu bem?
Oi,
Mas legal,
Fê.
eu tenho palestra hoje à noite ainda por cima, então vai ser uma
Ah,
beleza.
entendi. Vixe. Bom, mas se
Olha a
cuida
dona
aí, tá?
Ali!
Fê, Ali, pessoal chegando. Bom, sejam bem-vindos. Hoje a live é sobre arte em tempos hostis, fazendo uma continuidade da nossa live da semana passada. Ah, para terminar uma coisa que a gente não conseguiu terminar e dar ao bêbado equilibrista o devido valor, devida atenção, né? E falar um pouquinho também sobre as artes visuais nesse período da ditadura militar, como que os artistas estavam se colocando, conseguindo expressar as suas visões de mundo, as suas críticas e por aí vai. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Antes, vamos só fazer aquela divulgaçãozinha básica. Hoje quem a gente está divulgando aqui é o João Guilherme, a obra do João Guilherme. Ele me pediu para mostrar para vocês. Ele tem uma série de desenhos recentes, com temática LGBT e tá muito bonito o trabalho dele. Vale muito a pena olhar. Ele tem o perfil Quintal do João, é arroba Quintal do João, sem tio, underline. E vamos ler a audiodescrição que a Fernanda preparou pra gente. A Fer Barencha sempre, Brarencha, desculpa, está sempre aqui, né, com a sua audiodescrição do. Ela tem o perfil arroba grafites audiodescritos, também é um trampo muito legal, vale muito a pena conhecer. Deixa eu mudar a câmera aqui para vocês verem. Gu, você pode ler pra gente a audiodescrição que ela fez, por favor?
Pode deixar. Desenho digital. Sobre um fundo branco, um rapaz de pele clara e olhos castanhos claros, cabelos castanhos claros, preso em um pequeno coque, está sentado num banquinho vermelho. Ele tem sobrancelhas pretas, olhos amendoados, nariz arrebitado, lábios finos e barba rala. Ele usa uma camisa xadrez verde por cima de uma camiseta laranja ajustada, sobre a qual é possível ver o formato dos seios de tamanho médio e uma calça marrom fechada por um botão. Atrás do rapaz, há algumas folhas verdes e dois girassóis amarelos. Do lado direito do banquinho, a assinatura da artista com as letras J e G estilizadas.
Muito bem, Fer, muito obrigada de novo pela sua gentil participação e apoio aqui aos artistas que a gente está divulgando nas nossas lives, com as audiodescrições, para depois poder ficar acessível para todo mundo e mais fácil para quem também ouve lá no podcast, conseguir entender e perceber, mesmo só de ouvir, a beleza dos trabalhos desses artistas. Então, muito obrigada. E conheçam lá então, acompanhem o perfil também do João Guilherme, Quintal do João Underline. Bom, a gente não se apresentou ainda, estamos aqui falando dos outros e não falamos da gente. Vamos falar da gente, Gu? Fala aí.
Eu sou o Gustavo, eu sou psicólogo formado pela UFSCar. Eu também trabalho com artes visuais, já fiz ilustrações para alguns jogos e também ilustrações em geral. Temos um projetinho futuro com a senhorita Ali, que tá por aí.
Ah, que bacana! Depois vocês contam tudo pra gente, hein? Pra gente poder divulgar.
Deixa chegar mais perto os
Beleza,
resultados
tá
finais.
ótimo. Bom, eu sou a Gabi Mesacapa, sou psicóloga, assim como o Gustavo. Me aventuro em várias manualidades e expressões artísticas. Atualmente tenho trabalhado mais com aquarela, com técnicas mistas. E vamos embora, né? Que tem muita coisa legal para a gente conversar. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário adicional, vão colocando aqui nos comentários para a gente fazer um bate-papo bem gostoso. Hoje tem muito conteúdo, por isso que a gente está fazendo a coisa um pouco corridinha assim. Tem bastante coisa para a gente falar. Como a gente fez na semana passada, Gu, eu vou colocar aqui um trechinho, né, da música que a gente vai abordar hoje. Hoje vai ser só essa música e depois a gente vai falar sobre as artes visuais. Então, um instantinho para eu colocar aqui no momento certo da música, que eu já anunciei para vocês, né? Todo mundo conhece, não tem nem como não conhecer. Depois que eu fiz o post de ontem falando um pouquinho, né, anunciando essa live, eu tive a honra de receber uma curtida da filha do compositor Aldir Blanco aqui no nosso Instagram. Então foi muito, muito legal. Achei muito gostoso de poder receber essa curtida dela, da Isabel. Muito obrigada, Isabel. E vamos ouvir então essa, né, esse hino, um pedacinho desse hino agora. Mais tarde a gente vai colocar mais um pedacinho dele também para vocês poderem aproveitar. Vamos lá. Ai, gente, que voz maravilhosa dessa mulher também, né? Vamos combinar. Eles eram uma coisa, uma sumidade. E que conjunto da obra, né? Uma composição aí do Aldir Blanc com João Bosco e com a interpretação da Elis, né? Que coisa linda. Não podia dar melhor do que isso, né? Com essa turma aí. Ah, bom, vamos conversar um pouquinho então sobre essa música, né? A gente deixou ela para hoje porque ela é muito rica, né, em detalhes de metáforas, e valia a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo aqui com ela, né? Ah, então vamos conversar um pouquinho sobre o contexto histórico, sobre o que ela representa, né? E um pouquinho do que ela traz de conteúdo a partir do uso dessas metáforas tão ricas que tem nela, né? Gu, quer começar falando?
Acho que o primeiro dado importante é que, além dos autores, né, que a gente já falou, a música é de 79, né, ela já no período mais final da ditadura. E ela fica famosa como um hino da anistia no Brasil. Ou seja, naquele momento pós-ditadura, onde a gente teve todos os processos, onde os presos políticos voltaram e a gente começou um processo de abertura da verdade sobre o que tinha acontecido com as pessoas, tá? Né, a gente começava a ter uma tentativa de retorno à democracia ali, né? E por que que a música vira um hino para anistia? Por causa da temática do que ela aborda. Mas a música tem uma historinha bem interessante, tá? Então, assim, inicialmente, a ideia era fazer uma música que seria uma homenagem ao Charlie Chaplin, que tinha falecido em 77, né? E aí a ideia era fazer uma música em homenagem a ele. Porém, né, o Aldir Blanc e o João Bosco tiveram uma conversa com o irmão do Betinho, que era, né, o Betinho famoso até hoje pelas suas ações, né? Então ele teve ali uma conversa com o irmão dele. Betinho já era, né, um exilado político, e estava falando da saudade que tinha do irmão, que ele queria que voltasse, que estava no meio do AI-5. Então eles resolveram alterar um pouquinho a música e mexer nela, de forma que ela acabou se tornando, no fim, esse hino de anistia, porque ela tem um tom de protesto, um pedido de retorno desses exilados, né? Fazendo um pouquinho da voz, e faz essa comparação entre os exilados políticos, a classe trabalhadora, com o personagem do Chaplin, especialmente, né, em tempos modernos, né, que aquele homem, né, mais pobre, trabalhador, então ele começa a fazer essa brincadeira desse comparativo dos dois. E aí a gente tem essa música que a gente vai estar olhando hoje um pouquinho mais em detalhes, porque ela é toda escrita de uma forma muito poética, e toda a poética dela tem uma mensagem ali, às vezes um pouco mais indireta, ou que você precisa entender um contexto histórico do momento para entender exatamente o que ela está querendo dizer.
Legal. Eu acho bonito, assim, em termos de processo criativo, observar, né, essa miscelânea que é feita, além do uso da figura de linguagem, da poética e tal, mas essa miscelânea de inspirações, vamos dizer assim, né? Que riqueza que isso dá para uma obra, seja ela de que tipo for, né? É homenagem ao Chaplin, é um manifesto, né? É tudo ali junto, é uma crítica social. E tudo isso fica tão coeso, né? Você não percebe assim quebras de ritmo, não percebe quebras de ideias, você consegue assim, né? E a própria musicalidade dela, né? A própria forma como é construído o sambinha, né? A bossa nova ali acaba trazendo um pouco assim uma certa leveza, uma certa impressão de leveza, na verdade, né? Para uma letra que é um apelo, né? É uma coisa pesada, triste, né? E traz essa impressão de leveza, né? A Elis canta com leveza, né? A música é gostosinha. Então tem um pouco do que a gente falou na última live também, assim, né? De trazer essa dissonância entre como é construída a melodia e o que a letra de fato está trazendo de conteúdo, né? Ah, mas é aí, né? Vamos começar do começo. Caí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Aí tem uma referência que nenhum de nós conhecia direito, né, Gu? Quando você fez a pesquisa aí, a gente se surpreendeu com essa informação, né? Fala aí.
Bom, então, esse cair à tarde feito um viaduto, para mim sempre foi um mistério de infância, juventude, sobre o que ele quer dizer com isso, né? E aí a gente foi fazer a pesquisa e a gente descobriu que, na verdade, é uma referência a um acidente com um viaduto, o elevado Paulo de Frontin, que desabou em 1971 no Rio de Janeiro, né, e deixou dezenas de mortos, e até hoje a gente não tem ideia de qual é o número exato de mortos e acidentados, porque a ditadura escondia informações, né? E aqui já é um pouco uma crítica também à questão, né, do que a gente estava tendo naquela época, daquele movimento de avançar o Brasil com construções, mas não nos importamos muito com a qualidade da construção e nem com a qualidade de vida do nosso trabalhador. O importante é ter lá os viadutos e falar que o Brasil está avançando industrialmente e vamos correr, né? E aí ele fala que a tarde cai, né, no sentido de anoitece, no mesmo, de forma rápida e inesperada, do mesmo jeito que cai o viaduto no acidente, né? É uma referência pesadinha, mas é bem interessante ver como ele constrói, né? E também tem essa questão de, né, a tarde cai, né? A gente costuma lidar a luz, o sol, o dia com uma coisa esperançosa, brilhante. Então, assim, é uma queda de um sonho, é o fim de algo esperançoso, bonito, que pode tanto ser uma referência às pessoas que perderam familiares que estavam nessa construção, né? Lembrando que a gente teve muita gente que veio para trabalhar na construção civil, saindo do interior, saindo do campo, saindo do Nordeste para São Paulo, para Rio de Janeiro na época, né? Então é o fim de um sonho, mas a mesa também é uma crítica ali à ditadura, no sentido de fechou o tempo, agora a gente tem que ficar quieto, não tem muito o que falar. E aí a gente tem o bêbado trajando luto que me lembrou Carlitos, né? Carlitos era o nome que a gente costumava usar pro Chaplin, nos filmes da época, né? Foi a forma que eles usaram para traduzir, né? E o bêbado transeunte é literalmente a classe trabalhadora que está ali bebendo álcool para se amortecer e luto, porque o terno do Chaplin, aquele terno preto arrumadinho, mas ao mesmo tempo lembra essa questão de estamos fazendo luto pelas pessoas que morreram da queda do viaduto. Ou estamos todos enegrecidos porque a gente não tem voz, perdeu o brilho, né? Que caiu.
É um
Né?
luto pela
Então ele.
liberdade, é o luto pelos mortos e
Pelos
acidentados e
falecidos, os
né, no
acidentados.
acidente, mas também pelos mortos e desaparecidos da ditadura militar, né?
Ditadura, sim.
A Fernanda comentou
Sim.
aqui, ó, tipo, a coisa da musicalidade, né? Do jeito que eles cantam, da sensação que a música passa pra gente, né? É, que lembra tipo um equilibrista mesmo, né? Uma impressão de leveza, mas o artista tá fazendo força, né? E eu acho que é isso também, transmite pra gente uma sensação de estamos tentando levar as coisas com leveza, com graça, com bom humor, com arte, mas no fundo a gente tá assim fazendo um esforço monumental para lidar com tudo isso, né? Muito bom seu comentário, Fer. Bom, e aí a gente tem o segundo trecho aqui que foi separado, né? Deixa eu achar aqui no roteirinho que eu me perdi. Peraí, ah tá. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E aí, né?
Bom,
Que é essa metáfora, né? Que tem a ver a lua com bordel? Com...
vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, aulinha de ciência, porque aula também é ciência. A lua não tem luz própria, né? O que a lua faz é refletir a luz que bate nela, né? No caso, geralmente a luz do sol, né? Então aqui ele está fazendo um pouco uma brincadeira com isso, né? Ele está falando que quando a gente teve o início da ditadura, teve junto todo um discurso político, né, que falava sobre né, o Brasil vai avançar, o Brasil vai ser melhor, confia na gente, vamos avançar 40 anos, né, vamos limpar a corrupção. Sim, já tinha esse discurso na época, queridos. Né, e a galera acreditou, comprou a ideia, né? E no fim das contas, né, ou seja, né, foi se alugando essa luz das outras pessoas, esse sonho das outras pessoas, para um governo que usou isso a favor dele, em causas egoístas, um governo, um grupo militar, né? O que a gente teve, na verdade, foi um grupo corrupto que cresceu em cima de vontades e anseios de pessoas, usando isso, né? Por isso a dona do bordel, né? Porque a dona do bordel explora a vontade e o desejo de pessoas, né? E ela é a única que lucra nessa história, né? Então ele está fazendo um pouquinho dessa comparação de como a ditadura se fortaleceu usando o sonho e um discurso falso em cima das pessoas e foi se apropriando disso e fazendo o que bem queria.
Pois é, né? E aí a Lua, na verdade, é o país, né? É um projeto,
Sim.
um propenso projeto de nação, né? E aí as nuvens no matar borrão do céu que chupavam manchas torturadas, gente, eu acho que essa é a referência mais explícita, né, da música, a toda a questão, né, da tortura, da perseguição política, da perseguição à arte, né?
Eu acho que o maior problema dessa expressão, ela é mais clara, mas ao mesmo tempo ela é mais confusa se quem é mais novinho, que não tem ideia do que é um mata-borrão, né? Mata-borrão era um utensílio antigo que servia para tirar excesso de tinta da época que você usava caneta tinteiro. Então, para não borrar o papel, a gente usava o mata-borrão para tirar esse excesso de tinta e ficar a letra bonitinha. Servia também para apagar erros, né? Se a gente fosse fazer talvez hoje mais moderno, né? Talvez a gente escrevesse que é um errorex da vida, né? Mas assim, né? Era usado isso. E, né? Então as nuvens como um mata-borrão do céu são nuvens que estão cobrindo aí esse céu, né? E estão ali chupando as manchas de tortura. Então o que ele tá falando mesmo é tipo assim, olha. Rolava tortura, rolava violência, mas tudo ficava meio encoberto, meio escondido. A gente precisa lembrar que durante a ditadura a gente teve vários mortos políticos que a gente nunca soube o que aconteceu, e várias notícias que foram dadas a público, né, justificando essas mortes como foi um acidente, foi um suicídio. E assim, era algumas vezes que era disfarçado de uma forma que se olhava e falava assim: gente, mas é impossível alguém se matar desse jeito. Mas tá no jornal que foi suicídio porque os militares decidiram que era isso. Então,
É,
tem essa denúncia
posso só fazer um
de
comentário
mortes.
dessa parte aí, né? Que tem a questão da morte do Herzog. E eu queria mencionar ela especificamente aqui, porque na parte que a gente vai falar daqui a pouco sobre as artes visuais, uma das intervenções artísticas que mais ficaram reconhecidas passado esse período da ditadura tal, ela faz referência justamente a isso, né? E muito explícita, muito direta, inclusive, usando outros subterfúgios para proteger o artista e tudo mais, né? Mas aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas é isso, né? É muito claro o caso do Herzog, né? A coisa de como ele foi encontrado e a justificativa de suicídio e tipo, meu, não tinha condições físicas para aquilo ser um suicídio, né? Então é complicado mesmo, assim. Foram tempos tenebrosos, né? E aí, esse Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, né? E a questão das Marias e Clarices que choram no solo do Brasil, fazendo essa referência aos exilados mesmo, né? As pessoas que tiveram que fugir do país ou que foram mandadas embora do país mesmo, tiveram muitos artistas nessa situação na época da ditadura militar, né? Para se proteger mesmo, né? Ou como uma forma de punição, porque a maior parte desses artistas ficou afastado das suas famílias, né? E aí as Marias e Clarices são referências a essas pessoas, inclusive diretamente a pessoas reais, né? São menções de nomes de esposas, né? De alguns desses artistas, né? Então, acho que você colocou aqui, né? A Maria, esposa do Manuel Fiel Filho, e a Clarice, que era esposa do Herzog, né?
E vale a gente lembrar que o tal do irmão do Renfield, o Renfield é o cartunista Renfield mesmo, viu, gente? E o irmão dele é o Betinho, aquele que gerou a conversa lá do começo para trocar música. E eu achei muito gentil dele ser referenciado na música um pouco mais diretamente. Tudo bem que quando eu era criança eu sempre achava que era irmão do Gentil e eu ficava perguntando quem era o Gentil. Eu ouvi errado, gente, faz parte. Depois que
Acontece.
eu entendi quem era o Renfield e quem era o Renfield, aí tudo se transformou.
Né? Existe isso, parênteses, né? Mas existe um programa lá no Pipocando Música, aquele canal do YouTube, que tem o. Ai, como é que é? Bruno, não sei, não lembro o nome dele, o sobrenome dele. Mas enfim, procurem, Pipocando Música, tem um programa lá, um episódio que ele fala só sobre letras que a gente, tipo, cantou errado a vida inteira. Que a gente não entendia. Então tem um pouco de tudo, é divertido, vale a pena. Voltando então, né? A questão então dos mortos e desaparecidos, né? Que está sendo referenciada mais diretamente aí nesse trecho. E aí.
E também o sonho do retorno, que é
E o
por
sonho do
isso que
retorno.
ele se torna o hino do pessoal que estava exilado, por isso não, ele vira o hino da anistia, porque tem toda essa coisa do sonho de voltar as pessoas que são fugitivos políticos, né? Só que ao mesmo tempo, a hora que a gente descobre essa caixa de descobrir quem é exilado e quem desapareceu de outras formas, né, que a gente tem a questão do choro. Das pessoas que perderam os seus entes queridos.
E aí, deixa eu colocar mais um trechinho aqui pra gente ouvir, antes da gente fazer esse último trecho da música aqui, Gu. Porque é ele que a
Você
gente vai
sabe.
fazer a referência agora, né? Enfim, a conclusão é quase uma ópera, né? É como se a gente vai num crescendo e chega naquele, né? Naquele ápice, bem no finalzinho da música, já com uns 3 minutos aqui, que é esse trechinho aqui. E que até arrepia a gente, né? Não sei vocês, mas eu fico arrepiada toda vez que eu ouço essa música. Ah, o show de todo artista, né? Esperança Equilibrista e o show de todo artista que tem que continuar, que foi inclusive a chamada que eu usei aqui para nossa live, né? E um pouco nessa coisa da resistência mesmo, né? De como, apesar dos pesares, as pessoas continuam lutando, né? A arte continua acontecendo, questionando e fazendo seu papel político e fazendo seu papel de transformação social. Baita de uma dificuldade. Aí eu acho que o comentário que a Fernanda fez sobre a questão da equilibrista, né? Que parece tão leve, tão, né, tão fluida ali, um baita esforço que se faz para isso, né? E é o baita esforço que foi feito e continua, né, guardadas as suas devidas proporções, mas com um contexto que a gente sabe que nunca deixou de ser relativamente hostil à expressão artística, né? A gente sabe das dificuldades que os artistas, principalmente artistas independentes, passam no Brasil, né? A falta de reconhecimento, as dificuldades concretas mesmo. E aí essa questão, né, do esforço que é necessário ser feito por toda a classe artística para manter, né, a coisa em pé, para continuar se expressando, para continuar criando, para continuar. Opa! Tudo bem aí, Gu?
Acho que rolou alguma coisa aqui no vizinho, sei lá.
Que barulhão, mas você tá bem, não foi aí não, né? Tá bom.
Não foi. Gente, eu moro do lado de uma oficina, pra quem não sabe, tá? Então rola uns barulhos estranhos às vezes.
Mas é isso, né? A questão de você não só. A gente anotou aqui a coisa de seguir em frente mesmo com as incertezas, não só mesmo com as incertezas, apesar das incertezas, mas por conta delas, inclusive numa tentativa de criar um futuro diferente, né? A partir de um presente complicado. Então, é muito interessante, né? Essa visão e acaba sendo mesmo uma mensagem de força e esperança, apesar de tudo, né? Que mais que você quer comentar sobre isso, Gu? E vocês também que estão aí acompanhando, façam seus comentários.
Eu acho que a música entra com lamento, né? Começa com lamento, mas ela termina dando essa mensagem de, olha, tá difícil, mas a gente tenta continuar, né? Então ela ainda tenta ser um pouco esperançosa, né? E dar essa margem. E eu acho que esse é um caminho muito visível da arte, né? A arte sempre dá um jeito de andar para frente, achar formas de produzir, trazer alguma esperança, mesmo quando a coisa tá feia. Eu lembro agora, inclusive, de alguns textos que a gente teve, por exemplo, próximo do fim da Segunda Guerra, questionando de como produzir arte e poesia depois da guerra. Pois de toda a sujeira da humanidade, como é que a gente fala de amor,
Tem um
né?
vídeo muito legal da Rita Von Hunt sobre esse
Boa,
tema também.
Rita, igualmente, gente, também aconselho ver
Fica com
com ela.
recomendação para vocês.
E eu acho que essa música faz isso também. Ela fala, olha, tá feio, mas a gente consegue tentar. E é a função do artista fazer isso.
Fernanda falou assim: um lamento junto não deixa de ser um lamento, mas sempre é mais esperançoso que um lamento solitário. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é por isso também que na nossa última live a gente mencionou aqui a questão da importância da classe artística se unir em coletivos, né? Em especial os artistas independentes, como uma proposta de suporte mútuo mesmo, né? De proteção e de também conseguir levar suas ideias mais adiante, né? Achei pertinente também esse comentário, Fê. Ah, eu queria fazer
Sobre
um.
isso, eu preciso fazer um comentário. Sobre a importância da união dos artistas, semana passada aconteceu uma situação onde, eu vou ter que salientar aqui porque faz muito sentido, tá? Na semana passada, praticamente junto com a live, isso aconteceu.
Nosso timing
A
nos
gente.
Zeitgeist tá assim,
Tava
afiadíssimo.
ótimo. A gente teve uma chama Charge do Arueira, né, onde ele foi, assim, rolou uma tentativa de censura em cima da charge dele, falando que ele não poderia criticar o Bolsonaro como nazista, e sobre o uso do símbolo nazista, e que isso poderia virar um processo e prisão ao cartunista junto com censura do trabalho dele. E naquele momento, vários artistas se mobilizaram em numa campanha de reproduzir cada um do seu jeito a mesma charge.
O Gu, inclusive, participou disso. Eu lembro que
Eu
na época eu até
participei.
fiz uma chamada aqui, né, no, nos stories, convidando outros artistas que acompanham o nosso trabalho a fazer o mesmo. Quem tiver curiosidade, a hashtag Chargistas contra a Censura, se não me engano. Vocês
Também
podem ver.
tem, Somos Todos Arueira, tem várias hashtags acompanhando. Foi criado um Instagram só para colocar elas, que tem um pessoal que está organizando, arrumando. E agora uma informação interessante: em menos de 48 horas tinham mais de 500 charges.
E aí, qual que é o impacto disso, né? Por que que é importante a gente olhar para isso? Porque
Nada, porque intimidaram.
Então, exato. E aí, a questão é assim, não é só a intimidação ao cerceamento por conta do volume, mas imagina se for processar, punir e prender mais de 500 pessoas, porque todas as charges têm o mesmo caráter e todos os artistas assinaram seu próprio nome e Arueira. Né? Então, bom, além de ser uma manifestação de suporte linda, né, pro Arueira, ela tem esse caráter. Como é que uma instituição pode punir tanta gente ao mesmo tempo? Fica feio, não dá, né? Não dá. Então, isso coíbe, e isso foi uma forma inteligentíssima que esses chargistas, esses artistas, conseguiram articular, né, em pouquíssimo tempo. Para dar suporte para um outro artista, né? E isso, assim, é uma coisa que na época da ditadura militar não tinha muito como acontecer. E hoje a gente tem a questão da internet que permite esse tipo de ação, né? Permite
E
a.
vale lembrar que, assim, é uma forma de mostrar insatisfação e coisas que não serão aceitadas, porque você poderia observar essa situação como uma tentativa do governo, seja ele qual for, tá? No caso, aconteceu nesse, mas poderia ser em qualquer outro. Uma tentativa do governo de medir se estaria aceitável fazer aquilo. Até quanto as pessoas iam aceitar. E se aquilo passasse, o Arueira tomasse um processo sozinho e nada acontecesse, só ele tomasse, a gente poderia ter um risco de hoje é o Arueira, amanhã é Laerte, depois é Latuf e segue a bola até que cai em você. Mas quando todos eles se posicionam junto e falam, não, a gente não vai aceitar isso, eles não têm como seguir. Então, eu vi muito essa tentativa como um medidor para ver de qual ia ser o posicionamento da população. E era mais do que necessário que todo mundo se juntasse para falar, parou, isso aqui não, né?
Isso. E que
Lembrando
forma
que
poética de
na...
fazer isso, né? Que forma bonita de fazer isso.
Lembrando que na semana anterior a gente teve questões ligadas à PM com outros chargistas. Né? Então foi tudo mais ou menos ali junto, e aí ficou muito como um sinal de um medidor de talvez uma tentativazinha de censurar alguns conteúdos e uma resposta direta dos artistas de não.
Vamos ver o que a Fer falou aqui. Ó, a Fer
Abre
falou.
precedentes aí, Fer.
Deixa eu só ler os comentários dela para quem for ouvir depois, né? Falou que foi lindo ver vocês reproduzindo a charge em várias versões também, achei maravilhoso. E abrir o precedente de que tudo bem é um problema, né? Mas não está tudo bem. Exatamente. E aí que vem a coisa. Tipo, tem muitos artistas que fizeram essas charges que não são conhecidos, né? Que não são artistas de grandes mídias, né? O Gu levantou a mão ali, tipo, eu. E a questão é, talvez se só o Gu tivesse postado uma charge dessa, não ia ter tido efeito nenhum. Mas foi o Gu, foi, né, o outro fulano, a outra ciclana, outro beltrano e um monte de gente pequena fazendo muito barulho. Né? Então, também acho que é uma forma legal de entender a coisa da união, da classe artística e tudo mais, no sentido de que às vezes pode bater uma certa sensação de impotência, porque o seu trabalho não tem um alcance muito grande ainda. Individualmente, pode ser verdade, né? Mas quando você entra numa situação de um coletivo agindo de forma coesa, você não tem esse impeditivo, né? Você não é só o fulaninho que tá fazendo arte postando no Instagram, sabe? Você é o fulaninho que tá fazendo arte postando no Instagram junto com mais uma centena, dezenas de centenas de pessoas que também estão dentro da mesma lógica e estão falando, mandando uma mensagem. Não só para as instituições ou governantes, ou seja lá quem for que possa estar atentando contra a liberdade artística, mas para a sociedade de maneira geral, né? Isso não é aceitável. Isso ganha visibilidade. Isso sai da bolha do Instagram, do Twitter, do Tumblr, seja lá o que for que se use, né? Para fazer esse movimento. E ele vai para fora por conta do volume. Né? Por conta de um monte de gente pequena fazendo a coisa junto. Então é uma lição mesmo, né? É uma lição mesmo que a gente pode ter com base nessa iniciativa desses chargistas. Linda, maravilhosa, que legal ter assim, que ruim porque não devia ter acontecido esse tipo de cerceamento em relação à Aroeira, né? Mas que legal que houve essa resposta justamente no momento que a gente está conversando sobre isso aqui no Psicriando, né? A Letícia comentou aqui, é bom porque cria o um movimento, é sobre a causa, exatamente, né? Não é uma pessoa só, né? E essa coisa do uso da hashtag, essa coisa da capilaridade das redes sociais, isso ajuda muito a disseminar uma mensagem, às vezes sem até muito esforço, né? Não precisa nem ser assim uma articulação tão detalhada, tipo, nossa, vamos se juntar num grupo de WhatsApp para discutir. Sim, pode ser legal, pode ser uma forma mais, né, mais consistente de ação, mas às vezes não precisa disso. Às vezes pode ser só lançar uma hashtag, fazer um barulho, chamar a gente para fazer junto, e se aquela mensagem fizer sentido para as pessoas, ela vai ser repercutida, né? A Letícia, que fez o comentário aqui do Começa o Movimento, né, sobre a causa e tal, ela, acho que é mestrado dela, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi relacionada a conteúdos virais na internet. Então, até seria legal, Gles, se você fizesse um comentário a respeito disso, da questão da viralização desse tipo de movimento, sabe? A Letícia tem um Instagram muito legal também de suporte a empreendedoras do ramo do artesanato e tal. Quem quiser, vai lá conhecer a Aurínia. Vale a pena conhecer. Depois eu coloco o link também para ela. Ou joga aí o seu arroba aí também para o pessoal acompanhar, tá? Uau, o tempo passa voando, gente. É um papo tão gostoso e a gente acaba, né? E tão importante, tão necessário, a gente acaba passando do horário. Mas vamos lá. Existem outros exemplos da música, mas eu vou deixar para colocar eles no post depois, né? Na parte da descrição do vídeo, que isso aqui vai ficar no IGTV depois e vai lá pro podcast Aprenda a Criatividade também. E aí, na descrição, na legenda, eu coloco essas referências a outras músicas que vale a pena ouvir, interpretar, conhecer, que estão mais ou menos dentro desse mesmo movimento. E vamos então para essa parte das artes visuais, já que a gente já falou do Arueira aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre quem estava fazendo artes visuais, né? Na época da ditadura militar, quais eram os movimentos que estavam acontecendo ali? Os principais nomes que ficaram mais reconhecidos, passadas as turbulências do período. E depois a gente fala bem rapidamente sobre a questão dos símbolos. Se não der tempo de aprofundar, provavelmente não vai dar. A gente faz novas lives aprofundando nessa questão dos símbolos, porque é outra área assim muito interessante, pode dar muita ferramenta, muito instrumento para vocês criarem. Então, bora lá. Bom, Artes visuais, artes plásticas. Ah, Letícia falando sobre conteúdo viral, olha lá. Sim, conteúdo viraliza quando as pessoas se identificam com o assunto e quando o post ou assunto entra na conversa ou na vida delas. É uma troca entre on e offline, olha que legal. Então é isso, né? A gente conversou sobre o Arueira aqui em casa, largado, né? Depois quando aconteceu esse movimento todo aí, também, né? Eu com o Gu, a gente conversou, eu com meu marido, né? Falei pra ele, olha que legal que tá acontecendo aqui e tal, esse movimento. Então, é um pouco aquela questão que a gente já mencionou, né? Sai da bolha da rede social e vai pro mundo. E vai pro mundo de uma forma que pode ser transformadora, como foi no caso do Arueira, no sentido de coibir um cerceamento do trabalho dele, né? Enfim. E né, mandar essa real aí, ó. Não vai rolar isso aí, não. Vocês vão tentar de novo? A gente vai fazer de novo, né? O barulho vai continuar acontecendo aqui. Bom, artes visuais no período da ditadura militar, a gente precisa contextualizar um pouquinho em relação ao contexto de tendências artísticas mais amplas que estavam acontecendo ao redor do mundo naquela época. Por quê? Os artistas visuais da época, eles beberam dessas fontes externas para trazer um pouco dos elementos, das estratégias, adaptando e fazendo com que elas funcionassem no contexto brasileiro, nessa situação de censura e tal. Um dos movimentos que é importante saber, conhecer, é o movimento da pop art nos Estados Unidos. Outro movimento que é importante é o movimento das artes de performance, que estavam acontecendo já em vários lugares da Europa. E aí isso foi trazido para cá. Tem uma entrevista muito legal de uma autora, deixa eu pegar o nome dela aqui, para Veja, aqui. Ela lançou um livro que se chama Arte Brasileira na Ditadura Militar. Infelizmente não deu tempo dentro da semana passada e esta de eu conseguir o livro e ler o livro para poder comentar mais profundamente aqui para vocês, mas vale a pena. Que é a Cláudia Kallirman, tá? E tem uma entrevista muito legal dela lá no site da Veja. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, né, o que acontece? Eles beberam dessas fontes, né, e de outros recursos que existiam ali naquele momento para poder se expressar. E se expressar normalmente de forma ou interativa ou numa linguagem que saía do escopo um pouco da coisa da galeria de arte, né? Então, dos quadrinhos pendurados na parede, da escultura na mesinha lá no meio da sala, de chão de piso frio, né? Então, e indo para contextos muito diferentes, né? E as instalações e a arte conceitual também entraram nisso, porque a gente tinha ali um certo movimento de vanguarda acontecendo já desde os anos 60, só que, né, com esse advento da repressão e tudo mais, as adaptações tiveram que ser feitas e esse movimento de vanguarda ele teve que quebrar mais barreiras ainda. Então é muito presente nas artes plásticas dessa época a experimentação, a liberdade conceitual, justamente assim para buscar essas quebras de barreiras. E inclusive um dos autores aqui, se não me engano, o Antônio Manuel, ele fala justamente dessa questão da quebra entre o que é arte e o que não é arte, né? Essa quebra de barreira, né? Tem uma visão tipo assim, ah, o que acontece no cotidiano também pode ser levado a uma esfera artística e vice-versa, né? Então, fica como um exemplo aí do que o pessoal estava fazendo naquela época. Então, performances, cartazes, pichações, modificação de produtos industrializados. Tipo, a galera comprava, sei lá, 300 garrafas de Coca-Cola, fazia uma modificação no rótulo da Coca-Cola e botava de volta para circular, sabe? E o que importava, na verdade, era essa mensagem, esse conceito e a leitura que o artista estava fazendo da realidade, mais do que um retrato específico de uma cena, de um, né, de uma coisa mais desenhada, de uma coisa um pouco mais estática, no sentido do que a gente conhecia como obra de arte até então. Deixa eu só ver os comentários aqui, que eu vi que rolou uma conversa aqui. A Fernanda perguntou para a Letícia se o texto está publicado. A Letícia falou que está na biblioteca da UFSCar, né? E isso aí, a gente tem no LinkedIn dela também. Então, entrem lá, conheçam o trabalho da Letícia também. E aí, sobre essa questão da visão de mundo, do conceito, a gente não pode deixar de mencionar aqui a Tropicália, do Oiticica, né? Que foi inclusive o que inspirou o movimento do tropicalismo na música. Então aqui a gente tem até essa interlocução entre música e artes visuais, que, né, a gente já está fazendo nessa live mesmo. Começamos ali com a música, agora vamos para as artes visuais. Então tem a Tropicália do Oiticica, que é uma instalação muito interessante, a céu aberto, em que as pessoas se vestiam com umas togas, uns panos coloridos, tipo, cores bem vibrantes, bem, tipo, somos tropicais mesmo, né? Somos brasileiros. E trazia uma experimentação da sensação de estar numa terra tropical, né? O que o Oiticica levava ali era isso, era tentar que as pessoas, ao imergir na obra deles, sentissem na pele, quase literalmente, a sensação de estar num lugar, num país tropical, né? E isso motivou, uma série de outros movimentos após essa exposição. Deixa eu ver que eu anotei aqui só para não perder algum conteúdo importante, gente. Então, era o Oiticica que falava mesmo. Desculpa, gente, eu falei que era o Antônio Manuel, não. É o Oiticica que falava dessa transição entre o que é arte e o que não é arte, né? Então, tem até um trechinho aqui, de um artigo da revista Medium que eles, citaram, acredito que de alguma entrevista do Oiticica. Ele dizendo assim: as coisas do mundo com que me deparo nas ruas, nos terrenos baldios, nos campos, no mundo ambiente, enfim, coisas que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o público à participação. Seria isso um golpe fatal ao conceito de museu, galeria, de arte, etc., e ao próprio conceito de exposição. Ou nós modificamos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo, é a experiência cotidiana. Então tem uma quebra da relação dos artistas da época, né? Alguns, óbvio, não eram todos, mas, né, uma quebra de alguns artistas em relação a esse conceito, essa, vamos dizer assim, essa norma até então instituída, né? E abriu espaço para um tipo de expressão artística que até hoje a gente vê acontecendo, que são as intervenções, que são as manifestações culturais na rua, talvez até os flash mobs a gente possa colocar um pouco nessa categoria aí, como um resultado desse tipo de movimento, né? Tô fazendo uma extrapolação aqui, tá, gente? Não sou super entendida disso aí, não, mas imagino que dê para fazer um paralelo desse tipo. E aí, né, a gente leu essa entrevista da Cláudia Kallermann e ela traz três nomes principais que ela aborda no livro dela, que eu acho que deve ser super interessante, tô morrendo de vontade de ler esse livro. Que são os nomes que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, mas vai ter que ser meio rápido por causa do tempo. Ai, que dó! Uma hora é muito pouco, gente. Uma hora é muito pouco. Tá caindo o prédio do Gustavo.
Então, entregadores, motos, eu moro do lado de uma avenida, tem uma oficina, então tá bravo.
Tranquilo. Bom. Você quer falar um pouco, Gu? Eu tô falando sem parar aqui. Você quer comentar alguma coisa?
Eu acho que assim, é interessante dessa época que a gente começa a fazer essa quebra dessa arte de classista, de galeria, e a gente começa, inclusive com o pop art, de ver a arte de outras coisas, né? Então, né, o pop art faz essa discussão da arte do rótulo, da arte do cartazinho, da arte da propaganda, né, que hoje a gente já vê mais como arte, né? Esses outros produtos a gente nem olha só como um produto, né? E aí também é onde a gente começa a fazer uma discussão que a gente tem até hoje sobre o que é arte, o que é. Tá caindo viaduto aqui em casa, pessoal. A gente começa essa discussão de arte, essa discussão sobre o que que está exposto e o que que é o valor da arte, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, que não faz muito tempo a gente teve grafites que ficou uma discussão se era grafite, se era pichação, o que era, pinta tudo de cinza.
Faz um desenho bonito em cima. Uma falta de respeito, né, gente? Vamos combinar aqui.
Então, assim, é engraçado ver que essa discussão sobre o que é arte, quando ela sai do museu, quando ela não é só algo comercial, ela começa a extrapolar e fica confuso para as pessoas ainda. Até hoje a gente tem essa discussão de artesanato é arte, né? Que trabalhos manuais podem ser lidos como arte? Arte é só o que está no museu, mas o seu filme que você assiste, a música que você ouve, o quadrinho que você lê, o livro que você está lendo, é arte ou não é? Ou existem tipos de arte em termos de classificação monetária? De dizer que aquela arte do museu ela é melhor, ela é mais fina, logo ela é mais cara ou não? E esse tipo de discussão a gente tem há muito tempo e a gente nunca resolveu.
Eu lembrei agora, Gu, que você está falando de toda a polêmica que tem em torno do Romero Brito, e também da questão. O que eu acho assim é interessantíssimo, né? A Fê aqui, ó, adoro esse campo sutil entre o ser e não ser arte. Pois é. Sabe por que eu acho que tem essa confusão também? Porque a arte, ela é a expressão máxima da vida humana. Então, quando a gente, né, tenta assim dissociar as coisas, tem uma linha meio tênue mesmo, né? Porque, enfim, o que a gente faz é expressar de uma linguagem diferente o que é a vida humana, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente vive, por aí afora. Então, é tênue mesmo essa linha. E eu acho que ela só não foi tênue em situações muito específicas, sabe? Mesmo assim, talvez porque as pessoas não conversassem muito sobre isso, porque mesmo os retratos de época, né? Aquelas pinturas realistas, né? Você ainda assim tá dizendo alguma coisa a respeito da vida humana ali, né? Então é isso, né? Será que o retrato que sei lá, o Rafael pintou, ele é arte e a fotografia que seu tio tirou no batizado da, sabe, da criança mais nova da família não é? Porque qual é a diferença, né? É um meio diferente, óbvio, né? O cara ficou lá, sei lá, dias pintando aquilo. Mas sei lá, a gente tem uma discussão aí que pode ser feita a respeito disso, né? Deixa eu ver aqui. Tem a discussão, se um cliente encomendou, pode ser arte? Então, tem tudo isso. E essa discussão, inclusive, da monetarização, da capitalização da arte, ela estava muito presente nesse período final da ditadura militar, né? Era uma crítica muito forte dos artistas, inclusive disse que o movimento de vanguarda artística brasileira terminou porque o mercado começou a curtir o que a galera estava fazendo e aquilo se tornou comercializável. E aí meio que os artistas perderam o tesão, entendeu? Porque, tipo, não é esse o propósito da coisa. Eles estão subvertendo a natureza do que a gente está fazendo. E aí a coisa, né, esfriou. Nessa entrevista aí, nesse artigo da revista Medium, eles falam sobre isso. E agora eu não sei se é em outro site, que é a História da Ditadura, uma sessão específica sobre arte. Eu vou deixar todas as referências para vocês no post, tá? Bom, vamos falar rapidamente então desses três autores, né? O primeiro deles é o Cildo Meirelles. O Cildo, ele fez umas das obras mais interessantes no meu entender aqui, que era dessa questão da modificação de um produto, entre aspas, porque ele pegou cédulas de dinheiro da época, acho que era cruzeiro, e ele carimbou em muitas dessas cédulas quem matou Herzog. Quem matou Herzog, quem matou Herzog, quem matou Herzog. E botou para circular. E usou a nota para comprar pãozinho na padaria, sabe? E isso eu achei uma estratégia muito interessante, muito bonita até, muito inteligente, porque ninguém ia conseguir rastrear aquilo até ele. Era um carimbo, não tinha nem, né, características da grafia. né? Então, e passava uma mensagem, né? Então, você imagina, você tá lá naquela época, sei lá, foi pegar um dinheiro no caixa do banco ou comprou alguma coisa, recebeu um troco e na nota vem lá um carimbão desse tamanho, porque era grande, tá? Depois vocês procuram, era grande o carimbo na cédula, assim, quem matou Herzog, tipo, um tapa na sua cara, né? É muito, muito legal. Tem outras obras dele que vale a pena conhecer também. Eu não vou ficar entrando em detalhes agora, mas essa me chamou muito a atenção, assim, e eu achei muito interessante de falar para vocês, justamente porque, além dela ser efetiva, no sentido de levar uma mensagem adiante, ela protegeu o artista, né? Então, achei muito legal. Os dois próximos artistas que a gente vai mencionar aqui, os dois são nascidos em Portugal, mas vieram para o Brasil quando eram crianças, tá? E eles, até onde eu sei, não se conheceram em Portugal nem nada. Mas traziam mais ou menos a mesma mensagem, de formas um pouco diferentes, né? O primeiro é o Arthur Barrio, que ele tinha, assim, uma das intervenções artísticas mais emblemáticas e impactantes, assim, que ele fez foi na mostra do Corpo à Terra, de 1970, que foi lá em Belo Horizonte. E ele fez várias trouxas de tecido mesmo, amarrada com barbante e tal, com ossos, restos de animais, sangue, coisas assim, né, de açougue, enfim. E jogou num rio, tipo. Ok, a gente pode questionar a questão ambiental envolvida aí, né? Tipo, isso. Eu não tiro o mérito da crítica ambiental que possa ter aí. Mas na época, primeiro, que não era uma preocupação das pessoas ainda, essa questão. E segundo, que isso fez uma referência direta à questão das pessoas que foram mortas na ditadura. Ele não assinou isso, embora, né, tenha sido durante uma mostra que ele fez essa ação, mas essas trouxas, elas foram aparecendo nos lugares, assim, nas margens dos rios, as pessoas foram achando aquilo. E teve todo um processo, assim, de investigação policial, sabe? Tipo, meu, o que tá acontecendo? O que que são essas trouxas aí, nesse monte de osso de bicho aí, né? Aparecendo do nada no meio do rio, o que que isso quer dizer? E tal. O pessoal não entendeu, assim, né? A polícia não conseguiu, né, entender, até que se evidenciou que, de fato, era uma intervenção artística, uma performance artística. E pesado, né? Porque você imagina, você tá lá andando na beira do rio, sei lá, fazendo sua caminhadinha e se depara com uma trouxa toda ensanguentada na margem. Você vai falar, meu Deus do céu, né? Jogar um corpo ali. E era essa a intenção mesmo: era causar esse desconforto, era causar esse espanto para as pessoas refletirem sobre o que estava acontecendo na época com as pessoas, né? Ele usou o resto de animais ali. Era essa referência ao que estava sendo feito com as pessoas, né? Então, também é uma obra muito interessante, e a gente sabe que é dele e tal, porque tudo isso foi documentado, ele fotografou, ele filmou toda essa ação e tal. E o Antônio Manuel, que tem duas obras principais que eu gostaria de mencionar aqui. A primeira se chama Urnas Quentes. Ele fez uma série de caixas lacradas de madeira que tinham recortes de jornal da época, fazendo referências a desaparecimentos, a uma série de situações complicadas ali, ações, né, da polícia, do DOI-CODE e tal. E as pessoas tinham que arrebentar aquelas caixas. Então era uma mostra, assim, né, uma instalação. Tinha lá umas marretas, as pessoas tinham que ir lá e arrebentar aquelas caixas, né? O que me passa uma sensação, primeiro, de desvelamento. Então você tá ali rompendo uma barreira para ver o que tem dentro, né? Então, coisas que eram ocultas que podem se revelar a partir de uma ação concreta das pessoas para isso. E uma referência até aos caixões, enfim, né? Ainda mais com esse nome, né? Urnas Quentes. Acho que a minha interpretação foi mais nesse sentido, e é uma obra bem interessante. E a segunda foi que teve uma exposição no Salão de Arte Moderna, que o Antônio Manuel fez lá no MAM do Rio de Janeiro, que O pessoal, tipo, quis proibir de fazer, tal, né? Fechou, lacrou a exposição dele, mandou ele embora, tal, o próprio pessoal da censura, e ele tirou a roupa e ficou, tipo, circulando nu pelo museu. Como uma forma de crítica, e ele depois nomeou isso, né? Como, se não me engano, o corpo é arte. E tá acabando o nosso tempo, ai que dó. Ah, depois a gente vai fazer de novo a chamada só para fazer a conclusão, tá bom, gente? Então fiquem por aí e entrem na próxima chamada só para a gente poder concluir com vocês. E aí ele fez essa intervenção, e o pessoal até tipo ligou pro curador dele, tipo, oh, o cara tá andando pelado aqui, que a gente faz? Que é isso, né? Ó, vai acabar e eu já volto para terminar. Bom, voltando aqui, para a gente poder concluir, deixa eu ver se o Gustavo já entrou, ainda não. Só um instantinho então para ele poder entrar e o resto das pessoas também. Aí. Estaremos de volta. Oi, Gu, voltamos. Só para a gente poder terminar, né? Porque, ai, que dó, né? Tem tanta coisa gostosa, tanta coisa importante para falar aqui. Legal, a Fer já chegou de volta também. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, mas e aí eu tava dizendo que eles ligaram, né, pro curador da exposição do Antônio Manuel. E falando isso, o cara usou a resposta mais fantástica, assim, ó, ele tá fazendo uma exposição do próprio corpo, né? E o corpo dele como uma obra de arte, isso faz parte da performance, ok. Tipo, a resposta do cara foi mó, tipo, tá tudo bem, deixa ele aí, né?
Veja o momento importante da união dos artistas, inclusive com os curadores.
Não é?
De rolar a parceragem para funcionar. E é engraçado, né? Que isso é em 1970, né? A gente já tem aí quase 50 anos, né? E que interessante, né? Que há uns anos atrás a gente teve toda uma polêmica por causa de uma pessoa nua dentro do museu.
Pois é.
Né? O tema não muda, né? Que coisa incrível, né? Parece que as coisas não, os temas não retornam.
Eu acho muito interessante isso, né? Eu lembro que quando o Daniel Radcliffe, que é o ator que fez o Harry Potter, estrelou uma peça em que ele aparecia nu. E meu, gente, não é o Daniel Radcliffe que estava nu na peça, era o personagem que ele estava interpretando que estava nu no contexto em que estava acontecendo a cena lá, e isso era importante para a narrativa, né? E eu lembro que isso causou maior comoção, tipo, como assim? O Harry Potter tá pelado na peça? Tipo, gente, não.
Primeiro que as pessoas não aceitavam que o ator cresceu, né? Tipo assim, gente, ele não tem 12 anos, faz muito tempo.
Sim, mas é independente disso, né? Ele tá interpretando um personagem, um artista que tá nu numa
Sim,
galeria de
sim.
museu expondo o próprio corpo como parte de um contexto, como parte de uma performance. Claro, né? Tem que se observar determinados limites éticos a depender da interação que o público vai fazer com esse artista, porque eu já vi também, além desse cara que foi recente aí, acho que em São Paulo, né, Gu? Eu não lembro mais.
Foi em São Paulo, isso.
Teve uma mulher que fez uma performance parecida em que ela colocou duas telas em branco atrás na parede, se não me engano, e ela ficou sentada nua com umas correntes assim prendendo ela tipo na cadeira, no chão, na parede, não sei agora. E ela foi extremamente estilizada. Assim, extremamente hostilizada, porque ela permitia que as pessoas interagissem com o corpo dela como se fosse uma obra interativa de fato, né? E as pessoas, tipo, escreveram palavrões na cara dela, sabe?
Tem um ponto
Não sei se chegaram a
importante
bater,
dela.
né? Sabe, umas coisas desse tipo, assim.
Tem um ponto importante do dela que essa exposição ela já iniciava com você recebendo uma mensagem. E essa mensagem entrega muito a situação. Que a mensagem é: faça o que você quiser com o meu corpo. E assim, ela estava preparada, mas ao mesmo tempo aquilo vira uma denúncia muito pesada. De, olha só, você está num ambiente aberto, eu estou te dando permissão, mas você poderia fazer o que quiser, você poderia vir e me dar um abraço. Você poderia fazer. Tinha tintas disponíveis para as pessoas poderiam pintar o que elas quisessem, ou seja, as pessoas poderiam desenhar, escrever coisas que quisessem, e a maioria das coisas foram ofensas. O resultado disso é uma sessão de fotos que ela fez e um relato dela que é muito provocante para a gente ver como sociedade dessa agressividade que a gente tem quando alguém está lá passivo para a gente.
Vulnerável, né?
E eu acho que foi a maior discussão que ela quis fazer ali, de como pessoas estão vulneráveis e de como a nossa sociedade enxerga algumas coisas, por exemplo, mulher, nudez. E arte.
Exato. Exato. Vamos ver o que a Fer tá comentando aqui, ó. Nossa sociedade está desacostumada com a nudez fora do contexto sexual. E a arte por usar nudez em vários outros contextos. O natural ou da crueza. Pois é, e aquela coisa, né? A gente tem uma. Ah, tem uns textos bem interessantes sobre isso, principalmente do Freud. Eu lembro do Totem e Tabu sobre isso. Vale muito a pena ler. Não é uma leitura facinha, tá? Mas é uma leitura muito interessante. É um dos livros que eu mais acho, mais gosto, assim, do Freud, é o Totem e Tabu. E ele fala dessas coisas, né? Ele fala do porquê a gente tem essa relação ambígua com a nudez, mesmo que, tipo, meu, ninguém nasce de roupa, né? E um ser humano adulto, todo mundo sabe, né? Você é uma pessoa adulta, você sabe que uma mulher adulta tem mais ou menos determinadas características físicas, um homem adulto tem mais ou menos determinadas características físicas, e isso, né? Isso não necessariamente dentro de um contexto sexualizado, né? Mas enfim, o corpo ele não é só um instrumento de procriação, de prazer mesmo, mas ele pode ser um instrumento de expressão e de trabalho e de, né, uma série de outras coisas importantes, talvez mais importantes do que a procriação e o prazer, né? E que eu acho que esses artistas trazem muito isso à tona quando se expõem o próprio corpo, né? Mas enfim, isso em 1970, naquela época super repressora e tudo mais, né? E, enfim, o cara, como uma forma de protesto, e para mostrar, ok, vocês não querem que eu mostre o que eu produzi com o meu corpo, eu mostro o meu próprio corpo, né? E muito legal, assim, muito interessante também. Gente, tem muita coisa legal para falar. Esses são só três autores que eu, né, pesquisei aí, mas com certeza tem muito mais gente para conhecer. A questão dos símbolos, a gente vai ter que entrar numa outra live, porque não vai dar tempo mesmo. A gente já estourou o tempo, né? Tá todo mundo querendo almoçar, eu acho.
A gente
Então.
também.
Pois é. Então a gente traz numa próxima, né? Como eu falei para vocês na última live, eu tô saindo de férias a partir da segunda-feira. Então as lives estão a priori suspensas, exceto se o Gustavo, que vai manejar algumas coisas aqui do perfil do Instagram, resolver fazer alguma tal, mas aí ele avisa vocês ali nos stories ou em algum post no feed, então fiquem de olho. E aí, dia 27 eu tô de volta, dia 27 de julho.
Julho.
E aí, já tem uma live programada pra semana do dia 27, que é sobre o ócio criativo, porque, tipo, eu vou estar voltando de férias, vou ter um monte de coisa pra falar pra vocês sobre o ócio criativo. E é um tema muito interessante também. E aí, depois dessa, tá em aberto, então a gente pode conversar sobre essa questão do uso de símbolos. Eu tô devendo pra vocês mais uma live com o Daniel. Lá do 41 Macacos, e a gente está pensando num tema bem legal para trazer para vocês. Então é isso. Fiquem de olho aqui. Os posts vão continuar normalmente, tá bom? O que pode acontecer é demorar um pouquinho para eu conseguir dar um retorno aos comentários. O Google pode dar um retorno para vocês para a maior parte das coisas. Então, quando estiver falando ali, vai ser ele, não eu, a maior parte do tempo. Quando for eu vou avisar, ó, sou eu, para vocês saberem. Mas a maior parte do tempo vai ser o Gustavo que vai estar interagindo aqui com vocês.
Esse mês, viu, gente? Calma.
Só esse mês, né? Enfim, nosso parceiro, nosso amigo, compadre, parceiro e tudo. Enfim, então fiquem por aqui, continuem acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Dia 27 eu tô de volta e o Gu tá por aí para dar esse suporte e continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Gente, gostaram dessa live? Querem mesmo, vamos fazer sobre a questão dos símbolos, uma próxima, aí a gente complementa. Falem pra gente aí o que que vocês acharam. Se não quiserem falar aqui, deixem um direct, deixem um comentário lá no vídeo do IGTV. Eu vou colocar esse também no IGTV como uma continuidade, pra gente não perder esse finalzinho. E tá lá no podcast também, a partir de quinta-feira, o conteúdo completo, beleza? Gu, mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Gente, o importante dessas duas lives foi a gente falar que dá para continuar fazendo arte, tem formas de se proteger, então só vamos lá lembrar. Se una com outros artistas, se precisar, use um pseudônimo, use suas metáforas e símbolos quando não dá para falar coisas diretamente, mas continuem produzindo, continuem se expressando e façam questões de se posicionar frente a situações.
E usem a criatividade de vocês para fazer isso, gente. Criatividade é mil.
Não fiquemos passivos.
Ó,
Vamos produzir negada.
a gente tinha falado que a gente ia revelar os easter eggs da última live nessa, só pra gente não esquecer, então. Ainda tem alguns aqui atrás que eu não apaguei da semana passada, né? Mas enfim, a gente colocou esses easter eggs visuais um pouco já no ensejo dessa questão do uso de símbolos, né? Então aqui atrás vocês conseguem ver, a gente já tava lá na primeira live. O cálice e a rosa vermelha, né? O cálice, obviamente, uma referência à música do Chico Buarque, e a rosa vermelha como a referência ao comunismo e tudo mais, uma brincadeira aí que a gente fez. E o Gu também, na nossa live anterior, usou de forma mais interativa, né? Alguns subterfúgios aí. Conta pra gente, Gu.
Eu vim inicialmente com a máscara, fazendo uma brincadeira com a imagem que a gente usou inicial, e também a máscara no sentido de cobrir a boca, né? E eu tomei suco de uva, viu, gente? Não era vinho, não.
Às 11 horas da manhã de uma terça-feira não era vinho, né, Gu?
Era suco de uva, mas a referência estava feita, o importante é isso.
Isso, né?
Não, vou cachaçar cedo, não aconselho, tá? Horário de trabalho não, depois para relaxar pode.
É isso aí, gente. Então, a gente usou essas daí. E vamos fazer essa live sobre símbolos, então, assim que eu voltar, tá bom? Eu vou falando aqui para vocês. Aproveitem o Gu aqui. Que coisa feia, né? Falar para te aproveitar, Gu. Você tem. Dá consentimento? Obrigada de novo, tá bom? Tanto pela sua participação
Imagina.
aqui hoje, pela pesquisa
Gente,
das
vamos tentar
músicas.
organizar pelo menos uma live para julho, para a gente não ficar muito tempo sem, para não sentir falta, tá? Pelo menos uma. Vou tentar dar uma organizada, mas aí quando tiver as coisas mais certinhas, eu divulgo aqui e vou estar tomando conta meio por cima. Então, postagens vão estar mantidas, alguns storyzinhos, grupos, mensagens que precisar mandar pra gente, eu vou estar respondendo para vocês não ficarem um mês sem sinal de vida, né? Mas logo que a Gabi volta, ela retoma tudo e nada que vir pra mim eu não vou ficar sem passar pra ela, tá?
Isso,
Então,
gente.
vamos organizar melhor.
É só um momentinho de descanso depois de 3 anos sem parar. Então, A Fer me desejou boas férias aqui. Obrigada, Fer. E é isso aí, já já tô de volta por aqui. Obrigada, gente, por terem vindo nessa live, conversado com a gente. Os comentários foram super pertinentes. E esperamos vocês nas próximas. Então, fiquem de olho aqui para poder acompanhar o que o Gu vai fazer, tá bom? Um beijo para todo mundo, um ótimo almoço, uma ótima semana. E vamos seguindo adiante, caminhando e cantando e seguindo a canção, certo? Então, tá bom. Um beijo, pessoal.
Tchau, gente.